podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Oi, deputada, bom dia. Eu costumo dizer que eu virei gateira porque eu fui contaminada pelo seu amor pelos animais. Bom dia, Kitty Lima, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, minha princesa, bom dia, Paulo, todos do Jornal da Manhã. Pois é, meu amor, minha missão é contaminar, viu? Então, cada lugar que eu vou, eu tenho que transformar alguém em gateira, cachorreira, né? E causa animal mesmo, porque é isso, eles são incríveis, né?
Estamos juntos hoje com o William Fonseca, que já está aqui a postos, lhe ouvindo, e claro, a gente vai poder conversar com a deputada Kitty Lima. A gente faz essa brincadeira, não é? Porque eu me lembro a primeira vez que a Kitty Lima chegou aqui na Jovem Pan, depois que eu cheguei, ela disse assim: Paulo, trouxe um gato, tá lá no carro, vou jogar em você. E eu achei aquilo tão engraçado. Eu que sempre fui apaixonada, e a gente acompanhando o mandato e vendo o quanto é importante, não é, deputada? Exatamente essa discussão sobre o avanço de políticas públicas para a proteção dos animais aqui do nosso estado. Eu queria que você pudesse falar sobre isso. O que é que de mais concreto já está saindo do papel em Sergipe?
Pois é, quando eu cheguei em 2016, era uma pauta extremamente desrespeitada até pelos parlamentares, né? Não entendiam, não enxergavam a importância, porque é saúde pública. Na hora que a gente tem, por exemplo, uma castração, a gente está falando de controle populacional e de zoonoses, doenças que assustam tantos que estão escutando agora, né? Então, é uma pauta séria. E agora, falando em tempos atuais, é mais do que atual, porque a gente está vendo casais jovens não querendo ter filhos e adotando seus cães, gatos, seus animais para serem seus filhos, né? Então, a gente tem hoje na população sergipana mais de 80% que tem cães e gatos em casa. É realidade, é real. Ou o poder público, seja governo, prefeituras, né? E o União, eles entendem que é uma prioridade também, investem em políticas públicas, ou é fadado ao fracasso, né? Então, eu hoje consegui, graças a Deus, estabelecer essa importância e ser um divisor de águas, porque agora a gente tem delegacia, a gente tem essa pauta nas escolas como um todo, né? A gente tem já o início do Opera Pet, que é clínicas particulares atendendo gratuitamente, operando exames, coisa que antes nunca foi pensado, né? Que funciona até como um hospital veterinário, né? A gente tem banco de ração, a gente tem sede própria gigantesca, ou seja, veja, tem tanta coisa, se você me deixar falando vai ser o dia todo, né? De tanta coisa boa que avançou com a minha chegada aqui falando da pauta animal.
E falar de coisa boa, eu acho que é super importante, porque você é autor exatamente disso, de muitos projetos que são impactantes, né? Qual dessas leis, Kitty Lima, você acha que mais mudou a realidade de quem protege e cuida dos animais aqui no nosso estado?
Olha só, em 2025, assim que eu retornei, foram 12 só da causa animal. Só em 2025. Eu nunca aprovei tanto projeto da minha vida. Acho que é a melhor fase que eu estou vivendo na vida. E projetos grandes, eu não estou falando de gente que faz propaganda aí. Ah, aprovei projeto, é dia disso, dia daquilo. Eu estou falando de projetos como, por exemplo, a quebra das correntes. Hoje, a gente soma, claro, a lei penal, né, com multas altas administrativas, dizendo que é proibido manter animais nas correntes o dia todo. Quantos e quantos animais, agora enquanto eu estou falando, estão presos em correntes curtas, urinando e defecando e dormindo nesse mesmo local, né? Tanto que um dos meus resgates, para você entender a gravidade, foi de um cachorro da raça Pitbull, que ele vivia manhã, tarde e noite acorrentado, e a desculpa do tutor era que queria deixar ele brabo para proteger a casa. Era muito cruel, então eu peguei, eu batizei de Trovão, né? Eu peguei pra mim, nunca tentou me atacar, só pela forma de amor que eu tratei ele, mostrando que o problema não é raça, o problema tá no ser humano, né? Que nem a gente pode chamar de humano. Então, quando você quebra as correntes, você diz que, olha, além de você responder criminalmente, 2 a 5 anos de cadeia, você vai poder pagar multas altíssimas, a pessoa pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de cometer esse ato. Né, foi um dos projetos que a gente conseguiu. A gente também conseguiu a proibição de carga em comissão de quem tem condenação por maus tratos aos animais em trânsito em julgado. é outro marco. Tem outros estados no Brasil que querem copiar essas leis, né? De tão marcantes que elas foram. Você imagina o que é. Claro, tanto para a mulher, violência com mulher, e agora violência animal também. A pessoa que for condenada e transjugada não vai ter o seu CC, seu cargo em comissão, como todos querem, né? Então, a gente vai moralizando Sergipe aos poucos, com projetos que antes nunca eram aceitos. Né? O fim dos fogos é outro marco, né? Que a gente fez parceria, sou coautora, né, junto com o Geórgio, que a gente mostrou que não é só pelos animais. A gente fala de autistas, a gente fala de idosos, enfermos, ou seja, uma série de pessoas que se somam à causa animal e diz que a gente também não quer esse desrespeito. É tanto que agora a gente está falando de São João, né? A gente teve em Lagarto um carro incendiado por conta dos fogos, né? Então, se tivesse uma pessoa dentro. Então, a gente está falando assim, né, de coisas graves. Oi, meu amor.
O Kit, o William tem pergunta para você também, mas antes deixa eu falar sobre essa questão dos estampidos, né, dos fogos. Ontem, conversando com a secretária municipal de meio ambiente, a Emília Golzinho, ela falava exatamente sobre a questão também daqueles que vendem, né, porque a gente sabe da proibição, a gente sabe das leis que tem no nosso estado. Como é que você vê essa questão das fiscalizações também? Porque, assim, se tem quem só solta, porque esse que está soltando comprou de alguém que está vendendo. Você não acredita que a gente precisa ter também esse olhar sobre a fiscalização? É como você falou, a gente está falando aqui dos pets nesse momento por conta das suas bandeiras, mas a gente sabe o quanto são prejudiciais para os autistas, para os idosos, para os acamados. Como é que você vê essa questão?
Para quem quer sossego também, né?
Exatamente. Como é que você vê essa questão da fiscalização?
Pois é, menino, inclusive, vocês podem ter acompanhado a confusão que eu fiz no ano passado, por isso que a gente também avançou nessa pauta, onde eu pedi para meu marido Adriano Bandeira se disfarçar e comprar fogos. Ele conseguiu comprar fogos letais, simples, vendido como se fosse bala, né? E a gente filmou tudo, mandou para o Ministério Público. Eles tinham um compartimento separado, onde eles pegavam, eram bombas enormes, gigantescas, que mata um, né? Imagine, eu tive relatos no São João passado, de adolescentes cruéis que jogaram bombas dessas dentro de casas de idosos, né? Então, é crime, eu estou falando de coisa muito grave. Então, o que a gente fez com essa legislação? Que, inclusive, eu sou a autora que deixou ela mais grave, atuando diretamente em quem vende, né? Então, a gente só está esperando um detalhe, Fábio, que é a regulamentação que eu já liguei lá para a Casa Civil, já está prestes a sair, que aí vai determinar órgão, né? Todos que vão ter que fiscalizar, e eu vou ser a primeira a ficar no pé. A fiscalização vai ser ponto primordial para a gente conseguir a efetividade dessa lei. Então, a gente conseguiu, claro, de forma unânime, coisa que eu fui muito atacada no passado, porque eu sempre fui à frente dessa pauta, na época de vereadora, na época que eu entrei como deputada, inclusive eu fui atacada dizendo que eu queria acabar a cultura, coisa que não tem nada a ver, né? E hoje todos de forma unânime, veja como a gente vem avançando, né? E a gente vai atacar diretamente nesse ponto de quem vende também, sabendo que quem vende vai poder continuar vendendo, desde que não seja essas bombas letais de estampido. Venda aquelas coloridas, né, que não fazem barulho, que a festa continua linda do mesmo jeito, mas não tem os papocos, né? Então a pessoa não vai deixar de vender ou de ter seu ganha-pão, só vai excluir da sua lista essas bombas que fazem um papoco, estampido, letais, e a gente vai cair em cima assim que sair a regulamentação, que vai sair em breve.
Inclusive, Kitty, o brilho da festa, né, as cores, isso é muito mais bonito que estouro no ouvido, né, chama muito mais atenção. Então esses fogos coloridos, assim, que é sugerido em contrapartida desses barulhentos, eu acho que vai dar mais alegria, mais vai trazer mais tradição para a festa do que esses estampidos. Mas a gente
mudou. E atual, né, meu amor?
Sim,
é atual. Todo mundo está usando agora esses estampidos. Até os drones estão fazendo uma festa com os formatos, né? Enfim.
O novo,
todo mundo se atualize.
O novo conceito agora é drone, né? Mas mudando um pouco de assunto, falando agora sobre controle populacional e combate a doenças. Qual tem sido a cobrança do seu mandato junto às gestões municipais, principalmente aqui na Grande Aracaju?
Meu bem, primeiro é uma honra falar com você também, viu, Willian? Você é maravilhoso.
Obrigado.
Veja, eu sou ferrenha nessa cobrança, porque conseguimos um grande êxito, né? Quando eu assumi a superintendência, e aí vai a pergunta, Fabiana, um dos meus grandes projetos, o marco da minha história, é a castração. Fui eu a autora do projeto que liberou a castração pela primeira vez na história, né? Então, não existe outra solução na causa animal se não for castrar. E aí o Estado, com a minha chegada, conseguiu cumprir esse papel. A gente hoje tem o castramóvel do Estado rodando os 75 municípios. Acabou agora o último em Pinhão, né? Então imagine, um município como Pinhão nunca tinha ouvido falar em castração. E chegou lá o castramóvel do Estado e castrou geral, né? Então, claro, a gente não pode ter só um dia de ação. Por isso que eu digo, os municípios têm que cumprir o seu papel. Não adianta achar que o Estado sozinho vai salvar a pátria. E aí a gente tem, infelizmente eu dou essa notícia, 90% dos municípios que nem estartaram nada sobre o assunto, né? Eu já tive uma primeira conversa com o Ministério Público, né? Vou reforçar isso, e estive em muitos e faço pronunciamentos dizendo, olha, se vocês estão com alguma dificuldade, estou à disposição, seja através de emendas que eu já mandei emendas para a grande maioria dos municípios estartarem ações de castração. Muitos nem executaram uma emenda, né, que é um ponto gravíssimo. Então, eu estou ainda à disposição, mas é isso. Hoje, o grande problema em Sergipe é que somente o Estado está fazendo sua parte, os municípios não, a grande maioria. E os poucos que estão fazendo, ainda estão fazendo de forma tímida, ou seja, não estão dando conta da grande demanda, né? Seja Aracaju, seja Simão Dias, seja Tobias Barreto, que são alguns dos que têm ações de castração, né, ainda não conseguem dar conta da grande quantidade. Então, a sugestão é que exista uma ampliação, né, e eu estou à disposição também até com as minhas emendas, né, já fica a dica aí para eles ficarem espertos e pedirem, né. Então, realmente é um grande gargalo, viu?
Kit, a gente sabe que você tem aula daqui a pouquinho, mas claro que a gente não pode passar pelo Jornal da Manhã sem trazer as questões políticas, não é isso, Willian Fonseca?
Exatamente, né? E a gente aproveita para mudar de cenário, né? Falar de cenário político. A senhora surpreendeu muita gente ao oficializar a sua filiação ao PSB recentemente. O que motivou essa mudança de casa para as eleições de 2026?
Ah, foi, menino, porque assim, eu acho que eu tenho que estar onde eu for bem recebida. A gente estava tendo alguns problemas dentro do Cidadania, né, a princípio com críticas de alguns por eu estar na posição de vice-líder, né, de governo, que eu acho que mulher tem que estar onde ela quiser. Se eu fui reconhecida enquanto grande liderança, enquanto possibilidade de ponte entre a população e o governo para fazer avançar, como eu fiz avançar em várias pautas. A última, e eu vou pedir só um tempinho depois para vocês para falar dessa pauta, né, de carros elétricos híbridos, né, nos seus incentivos ao IPVA, enfim, é outra pauta show que está tendo. Eu pude ser ponte sobre esse assunto. Né? Então, hoje eu estou num espaço onde eu consigo ser muito mais efetiva. E aí me criticar por eu ter sido reconhecida, não é justo, né? Então, a gente estava tendo alguns problemas e acabou, no final das contas, que não só eu saí, todos saíram. Saiu o Ricardo, saiu o Geórgio, né? Então, eu não sei por que tanta briga por conta de uma pauta tão justa para a minha vida, né? Mas, enfim, ultrapassamos isso, tenho um carinho muito grande pela trajetória no Cidadania e foi o partido PSB que me abraçou a minha pauta com respeito e a força da liderança da mulher, porque muitos partidos querem mulheres para serem escadas, vocês sabem como é isso, né? Acham que não tem potencial para e chamam para fazer escada para homens. E isso eu não permito, e nunca permiti, desde a minha primeira eleição, que foi a melhor, né, a maior votação na história de uma mulher vereadora, né, de forma proporcional, no Nordeste, né? E é a primeira vez que eu tinha botado meu nome, então eu não ia pagar minha história com um partido que queria me usar como uma escada, né? Não ia valorizar a minha trajetória, então o PSB assim fez, e aí é onde eu sou hoje acolhida, né? Apesar das retaliações que eu sofri, foi pesado, mas hoje eu estou muito feliz com a minha escolha.
Kit, a gente sabe que como vice-líder do governo Fábio Mitidieri na Assembleia, você tem grandes desafios, né? Conciliar o seu ativismo com as pautas gerais do Estado. E com isto, eu peço que você faça uma pontuação sobre essa questão, mas já trazendo aqui o pedido de um ouvinte, que é exatamente um pedido ao governo do Estado, embora você trabalho, aí diz assim, mas ela, o trabalho dela com animais de outro porte, mas a questão é o zoo daqui, o nosso zoológico, Kit, que já está em reforma tem quase 3 anos. Então, assim, como vice-líder do governo, a gente pede que você leve essa reivindicação aqui dos nossos ouvintes sobre essa obra interminável. Por isso que eu pergunto, como é que fica a sua condição como vice-líder lá na Alese e conciliar, não é, o seu ativismo com essas demandas também, porque a população se ampara nessa sua intervenção.
Não, com certeza, inclusive, eu quero deixar tranquilo que toda pauta, claro, essa se encaixa, inclusive, na minha vida, né? Que é a questão animal, né? Mas toda pauta eu vim abraçando com o mesmo amor, até para fazer essa ponte com o governo. Eu tinha tido, ano passado ainda, uma conversa acerca do zoológico, né? E tinham me dito que estava caminhando. Se a denúncia atual é que não caminhou, eu posso até entender de vocês quem é o ouvinte, que eu posso fazer uma visita com ele sem problema nenhum. Meu papel é esse mesmo, né? Então, a notícia que eu tive foi outra. Se assim não é, eu espero que a gente possa estar indo pessoalmente, sim, para entender como é que a gente vai contribuir para que isso acabe de uma vez, né? Também interesse meu. Até porque eu entendo o formato de zoológico de uma forma diferente. Né? Eu sempre quis fazer um grande centro de triagem, onde alunos possam visitar, aprender sobre a nossa fauna, flora, de maneira justa, leve, não com gradis pequenos, recintos pequenos onde os animais vivem estressados. Eu penso diferente sobre esse formato, né, de zoológico. Eu não gosto nem muito desse nome em si. Mas a gente quer transformar em um grande centro de triagem e bem-estar animal, onde a gente tem as nossas crianças, adolescentes visitando e aprendendo muito sobre o que é nosso, né? Mas é isso, eu agradeço até essa informação e eu estou à disposição para ir lá pessoalmente verificar tudo.
A questão, a expectativa é exatamente aquilo que foi oferecido, né? Uma reforma que se iniciou há 3 anos atrás, ficou... para ser entregue em 180 dias, acabou não sendo da mesma forma. O ouvinte diz, o fato não é a obra que não está andando, o fato é de que a placa dizia 180 dias e que já são quase 3 anos, ou seja, aquela obra que está sempre em obra, né? Mas entregar oficialmente, com toda certeza, essa entrega ainda não foi feita. Então, essa é a expectativa para que se concretize, de fato, aquele espaço. Kit Lima, eu sei que você tem aula dentro de alguns minutos, mas é claro que de olho em 2026, a gente sabe que os seus mandatos vêm sendo justificados por aquilo que tem sido colocado em prática. Mas eu acredito que você tenha ainda muito mais a apresentar por conta da sua trajetória. E a gente está no período de pré-campanha, né? Quais são as demandas principais que estão chegando para você já para esse... você é candidato à reeleição, não é isso? E a gente imagina que dentro da sua trajetória, daquilo que você já fez e que já avançou, você ainda sonha muito mais, não é isso?
Perfeito, meu amor. Então uma sergipana, aracajuana, retada, meu amor, tem que estar à frente de pautas importantíssimas. E assim como eu incentivo mais mulheres, hoje a gente tem um número muito pequeno de mulheres. Com a saída até do Marcos e o Marcos Oliveira, a entrada da Gracinha, ficamos em 7 pela primeira vez na história, mesmo assim é um número muito pequeno, né? Então, sim, estou à reeleição e quero contribuir cada vez mais, porque ainda tenho grandes sonhos na minha vida, não só na causa do meu coração, né? Por exemplo, uma das pautas essa reeleição que eu abracei com toda a força foi um incentivo a carros híbridos e elétricos em Sergipe, né? Apresentei esses projetos de indicações, né? E foram aprovados, propondo incentivos no IPVA para esses veículos, né, em Sergipe, posicionando como a pauta de agenda de sustentabilidade, inovação, desenvolvimento econômico, modernização do Estado. A gente não está falando só de carro, né? A gente está falando de qualidade de vida, redução de poluição, inovação e futuro que a gente quer para Sergipe. Até porque, infelizmente, eu vou dar um dado que eu não queria dar. Sergipe é o único estado que não tem incentivo nenhum nessa pauta, viu? As pessoas, quando querem, vão na Bahia, vão em Alagoas fazer suas compras, né? Imagine a evasão fiscal que a gente tem em Sergipe. Né? Então, essa indicação foi aprovada. Eu estou esperando o meu dia de agenda com o governador para reforçar isso, né? Porque a gente propõe a isenção de IPVA para veículos até 250 mil e a alíquota diferenciada acima desse valor, como acontece na Bahia, por exemplo. Né? Eu não estou inventando a roda, isso já é real, né? No Nordeste como um todo. Então, a gente quer ir mostrar que Sergipe não vai ficar para trás. A gente não está falando de carro para gente rica, não tem nada a ver, tanto que eu falei dos valores em si. Né? E a gente espera que o nosso governador abrace. Então, é uma das pautas, né, de forma resumida, que a gente está abraçando, como também a pauta da mulher. Tive a alegria de, finalmente, a gente ter a Casa da Mulher Brasileira, onde a gente vai ter tudo ali dentro, seja judiciário, seja o atendimento diferenciado daquela mulher, seja dormitório, né? Ou seja, veja, quanta coisa boa está acontecendo e a gente fez parte dessa corrida, dessa caminhada, né? Então, é isso. Eu acho que eu resumi um pouquinho, porque o tempo é curto, né? Para quem não sabe, estou fazendo veterinária também, formada em Direito, Rádio e TV, e agora veterinária, que é o meu grande sonho, para que a gente some cada vez mais aí nos atendimentos à população.
Antes que você se despeça, viu, William? O William vai trazer uma pergunta só para a gente fechar, mas eu preciso trazer o pedido aqui do ouvinte, que você reforce a condição das pessoas que cuidam dos animais comunitários. Esse problema que está acontecendo, inclusive dentro dos condomínios, e aí a gente faz parte disso, exatamente por conta daqueles que acham que o animal que está ali é o animal que foi abandonado, foi jogado na rua e que de repente vê naquele lugar o lugar para ele sobreviver, e ainda assim existem pessoas que querem impedir até que se alimente esses animais. Eu queria que você resumisse em um minuto que tem punição para essa situação e que eles também têm direito a viver e sobreviver.
Menina, essa é minha pauta hoje, das mais ativas. O que tem de pessoas que moram em condomínios que me chamam porque estão sofrendo retaliações, perseguições, por cuidar desses animais comunitários, e eu vou naquele gosto de gás, porque é uma coisa tão óbvia. Gente, animal comunitário é aquele que não tem tutor, mas vive naquele ambiente, se sente seguro ali, tem direito de estar ali e ser alimentado. O que a gente tem que fazer é ter o controle populacional, que na lei diz o município é obrigado a castrar esse animal, identificar esse animal e ter a adoção responsável dele. Não é, veja, pegá-los e jogar dentro de ONGs. ONGs estão com animais com doenças graves, transmissíveis. Não é ambiente para esses animais que estão saudáveis, ok? E muito menos de jogá-los em algum lugar e perseguir as pessoas. Quem faz isso está cometendo um crime mesmo. E fique claro, e eu vou inicialmente para uma conversa, para tentar fazer uma conciliação, né? Cada um cede de um lado e a gente chega no ponto em comum para todos. Porque senão a gente vai para a briga mesmo. E quem me conhece sabe que eu gosto de uma briga, né? Porque é impossível você chegar no condomínio e ver pessoas acuadas, com multas nas mãos, por estarem alimentando um animal que está com fome. Aí a pessoa pensa, poxa, perdeu a humanidade, né? Você não quer passar fome, mas quer que um ser criado de Deus também passe, né? Então é muito, muito incoerente, né? E aí a gente não está falando de alimentos no sentido de jogar em qualquer lugar, não. De forma organizada, ver um local seguro, onde esses animais vão ser castrados e alimentados e acostumados a estarem por ali de forma segura. Mas que se entenda, é lei, e a lei permite. Então, que fique clara essa minha fala, né? E quem se sentir acuado, desrespeitado, registra no livro de ocorrências do condomínio, né? Que está sofrendo essas questões junto com os animais, porque uma das minhas leis é que o síndico é obrigado a informar a autoridade policial essa situação de cruel com os animais. E aí a gente vai começar a ter essa reviravolta de envolver já a delegacia no meio, né? Então, não é melhor conversar, chegar no consenso e a gente resolver da forma correta? Porque o animal também é uma vida, ele não tem culpa de estar na situação de abandono, né? E virou um animal comunitário protegido por lei.
Ô Kit, e como a população pode fazer denúncias ou alertar que tem algum animal passando alguma dificuldade? Como é que a população pode entrar em contato com os órgãos responsáveis por isso?
Se quiser de forma anônima, por algum receio ou medo, vai pelo 181. Uhum. Né? Isso vale no estado todo. Você, agora,
que é o Disque Denúncia, sugestão, né?
É o Disque Denúncia, Polícia Civil. Uhum. Minha sugestão, anote o protocolo ao final da ligação, para a gente poder acompanhar o caso, né? Então, denuncie no 181. É flagrante? O 190, a Polícia Militar tem que ir, não pode se negar. Lembrando de sempre anotar tudo, porque se alguns se negarem, a gente tem como denunciar. Prevaricação, eu vou onde tiver que ir para denunciar. Tem que ir, né? Porque é uma pauta animal que tem que colocar como menos importante.
Isso serve para abandono também? Para abandono também de...
Para abandono, para tudo.
Para tudo, né?
Tudo.
Uhum.
Tudo. Né? ou você vai presencialmente em qualquer delegacia, que é o melhor dos mundos, porque aí você consegue mostrar a prioridade do tema, a urgência do tema, né? Agora, em Aracaju, a gente tem a Depama, fica ali no Orlando Dantas, né? É só você colocar aí nas redes sociais, apoio Depama, vai ter lá contato, tem WhatsApp, ou seja, você pode fazer a denúncia pelo WhatsApp do Depama, é porque eu não tenho aqui em mente, posso depois passar para vocês, vocês anunciam, né? E aí pelo WhatsApp do Depama você consegue denunciar, passar fotos, vídeos, que pode ter certeza que o Depama faz o próprio BO através dessa sua denúncia, né? Então tem formas de todos os tipos para que você não deixe passar impune, porque se eles não têm voz, a gente precisa ser, né? E lembrando, se fez com animal, vai fazer com você que está escutando, viu? Quem tem capacidade de ser cruel com animal é cruel com pessoas. E já que a gente tocou no assunto mulher, que é uma das pautas do meu coração também, né? A luta, né, pelo fim do feminicídio, violência doméstica, a gente tem estudos, teoria do elo ou do link. Que você entra numa residência, você vê um animal coado, algum animal que apanha, tenha certeza que aquela mulher também apanha, aquela criança apanha, né?
A violência,
fechando com chave de ouro, prometo.
A violência abrangente, né?
Abrangente, eu vou fechar até com chave de ouro esse tema. Como vocês sabem, sou arretada, né? Eu vou fazendo palestra, e uma das minhas palestras em escolas foram para crianças de 6, 7 anos de idade. E aí eu tenho uma linguagem mais infantil, e aí eu perguntei para as crianças quem tinha animal dentro de casa. Aí 95% tinha, né? E levantou o braço. E aí eu continuei. Olha, não pode bater nos animais, maltratar. Quando eu falei isso, um dos meninos levantou a mão e disse, olha, tia, meu pai bate muito no meu cachorro, mas bate muito em mim também. E aí, aquela hora, a gente, enquanto mãe também, né, já trava a garganta, a gente já quer chorar. Imagina o que aquela criança passa de violência dentro de casa, né? Já chamei as professoras, a gente já pediu para dar uma atenção ao relato daquela criança. Então, se você vê um cara, uma pessoa violenta com animal, pode ter certeza, violenta dentro de casa, seja com sua esposa ou com seu filho, né? A gente tem que acabar com esse ciclo, né?
É verdade. É uma boa atitude, né, que mais pessoas públicas, né, como a Kitty Lima, venham com essa pauta justamente para a gente ter uma sociedade melhor, né, mais humana, né, Kitty?
Com certeza, meu amor. É uma missão de vida. Ó. Muitos não entendem que eu comecei isso criança. Quem puder ir no arroba depkitlima, DEP mudo, KITTY, vai ter lá um link na minha bio. Você vai poder ver a minha história toda. Tanto em capítulos, são 13 capítulos, como todos de uma vez uma junção, que dá uma horinha de relógio. Perca uma hora de relógio da sua vida.
Não é perdido,
e eu tenho certeza
não.
Que você não vai se arrepender.
Não, com certeza.
Não é perdido, não. Você vai saber quando eu comecei de criança, onde eu chorei, porque minha mãe fez uma piada, 6 anos de idade, ó. Eu chorei porque ela tinha dito que a galinha tinha morrido pra gente comer. Ei. E aí, ali, criança, eu entendi que toda a vida importa, e eu disse que não queria mais nunca comer animal nenhum. Então, hoje, eu sou uma parlamentar, não é de cachorro e gato, não. É uma parlamentar dos animais como um todo. E essa minha fala não é sobre ser vegetariana, que sou. Cada um come o que quer, mas sobre o amor que eu tenho por eles, de ser real, uma pauta minha, não é uma pauta política, né? Então, é esse recado que eu tenho para deixar. Eu agradeço muito o espaço, vocês são maravilhosos, eu tava com saudade, né? E que eu possa falar de cada vez mais pautas importantes, porque eu tenho projetos em todas as áreas. Saúde, educação, segurança, mostrei sobre os carros elétricos, híbridos, tudo. Tudo que foi importante eu quero abraçar, porque eu sou serva do povo sergipano.
Agradecer, viu, William? Agradecer a participação da deputada Kitty Lima, ela que é do PSB e é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. Eu hoje estou no trava-língua aqui. Mas é emoção de falar com minha amiga gateira, com muito carinho e respeito pela causa, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas está cuidando de bicho. Gente, alguém tem que cuidar. Eu acho que no caso dos animais, somos todos que temos que cuidar. Cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar dos vulneráveis. E eles estão nesse grupo. E a gente, com muito carinho, agradece a sua participação e deseja sucesso, Kitty Lima.
Eu que agradeço, minha princesa. E olha, só para você ter certeza, quem fala isso de cuida de bicho é aquela pessoa que não faz nada por ninguém, viu?
Verdade.
E a mulher isso. Dos bichos, e as mulheres do bicho, que sou eu, que é você, são as que mais cuidam da população como um todo. Pode ter certeza que Kitty Lima tem coração para chegar e ajudar quem precisa, não importa se é animal ou não. Então, eu tento abstrair desse povo que critica, porque critica em dentro de casa e não faz nada, né? E aí vamos seguir e faço um convite. Todos que gostam aí da causa animal, todo sábado eu tenho um programa na TV Atalaia, Conexão Animal, 2h40 da tarde. Assistam para vocês se apaixonarem de vez pela causa, viu?
Maravilha. Muito obrigado, Kitty Lima. Até a próxima oportunidade.
Um beijo, meu amor. Tchau.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.